senhores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 82ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos o vereador Egídio Cavalho que faça a leitura da Bíblia, Colossenses capítulo 2, dos versículos 1 ao 5, a missão e a mensagem de Paulo.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando senhoras vereadoras, cumprimentando senhores vereadores, autoridades aqui presentes, cumprimentando o vereador Mário Augusto, nos honrando com a sua presença, patrona da Feira do Livro, professora Maria Tereza Lurandini, que honra tê-la aqui conosco, autoridades presentes também, secretário Irani Coelho Fernandes, prazer em tê-lo nessa sessão especial. Então vamos à leitura do trecho da Bíblia. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo a vocês, para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito estou com vocês. Eu fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Amém.
Quero cumprimentar o nosso vereador Mário Augusto, está presente hoje conosco na nossa sessão, nosso secretário Irani, demais autoridades aqui presentes, aqui estão prestigiando hoje a nossa sessão legislativa aqui na Praça do Barão, juntamente com a Feira do Livro. Cumprimentamos também a senhora Maria Tereza Lunardini, nossa patrona da Feira do Livro. Seja bem-vinda à nossa sessão plenária. Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Convido a fazer uso da palavra a senhora Maísa Pereira Jacques, secretária de Cultura e integrante da comissão organizadora da 47ª Feira do Livro de Uruguaiana, para falar sobre as atividades da feira. Enquanto a nossa secretária Maísa se aproxima, registramos que os nossos estagiários estão auxiliando quem quiser fazer votação da consulta popular do governo do estado para trazer emenda para a fronteira oeste com a pesquisa de satisfação. Também informamos que a Câmara Municipal está disponibilizando a partir de hoje uma pesquisa de satisfação aonde você cidadã poderá opinar, e é muito importante para melhorarmos os serviços prestados pela Câmara Municipal de Uruguaiana. Você pode responder um breve questionário e suas respostas serão tratadas com maior respeito e também sigilo absoluto. Com a palavra, então, a nossa secretária Maísa Pereira Jacques.
Bom dia a todos, presidente, vereadores. É uma alegria, pelo quarto ano, já receber a Câmara de Vereadores na nossa Feira do Livro. É uma alegria também receber todos que estão aqui presentes, prestigiando tanto a sessão quanto a feira. As pessoas que nos acompanham, um bom dia. E agradecer essa presença e muito que vocês entenderam a importância e o valor de uma feira do livro, do livro na vida das pessoas, da literatura. Porque quando se propõe a fazer, como a gente chama, a festa da literatura, uma feira, um evento de 10 dias, 10 dias de programação, mas de meses de organização, de preparação. E juntamente com várias pessoas, várias secretarias envolvidas, vários apoiadores. E eu não posso deixar de esquecer aqui, claro, o Fábio, representando o SESC, diretor do SESC. Muito obrigada, Fábio, por abraçar essa ideia e, junto com a Prefeitura, realizar a Feira do Livro. A Feira do Livro, que além de livros, como a gente fala, ela nos traz muita, muita atração, dança, música, teatro. Todas as noites um show musical, e a gente organiza de uma maneira que se congregue todos os segmentos, né? E isso é uma feira. A gente traz os nossos amigos livreiros, que a gente conta com a presença deles, e muitos deles, vereadores, eles vêm à Uruguaiana há mais de 18 anos. Há mais de 18 anos eles vêm fazer a Feira do Livro Uruguaiana, faça chuva ou faça sol. Então, é um grupo muito grande, além, é claro, dos nossos artistas, dos nossos escritores, que sempre, a cada ano, batendo recorde, escrevendo livros, lançando livros e vendendo livros. Também não posso deixar passar, e é muito importante destacar, os nossos personagens da nossa feira. O nosso xerife, Gilberto, que traz o legado do pai dele, do mundo dos livros, e assume esse papel tão importante de xerife da nossa feira. E, é claro, a nossa patrona. Esse ano, né, quem leva o título de patrona, a professora Maria Tereza Lunardini, que está aqui, que já está com os olhinhos vermelhos, já chorando, emocionada. E como a gente disse para ela, e eu repito e não canso, é a chefe da feira. Ela dizia, né, esses 10 dias eu vou mandar mais que o prefeito. A feira é dela. E muito bem representada, porque esse título é uma pessoa que se entrega à educação, se entrega à arte, à literatura, com muito carinho. E como a própria, ela mesma diz, né? Às vezes ela deixou, né, a sua família, deixou os seus filhos para trabalhar em prol da educação. Isso, né, vereador Carlos, às vezes a gente deixa os nossos filhos, né, Zuma, Márcia, para ir trabalhar, mas porque a gente realmente acredita. Muito mais do que um trabalho, é uma causa. Então, por tudo isso, e por números, a gente gosta muito de números, a gente vem batendo recordes a cada ano. A nossa última edição, nós tivemos 47 mil visitantes durante os 10 dias. Tá? E a gente... vamos até agora, domingo, dia 8, e a gente quer bater esse recorde. Vendas de livros, mais de 17 mil livros vendidos. Também queremos bater esse recorde. Então... então, quando a gente propõe, né, e coloca toda essa estrutura na praça durante 10 dias, e é como o nosso prefeito Rony diz, não é gasto, isso é investimento. Investimento na cultura. E é para isso que a gente se propõe, é para isso que a Secretaria de Cultura se propõe, a dividir com vocês e que vocês venham e participem durante todos esses dias e de todas as atividades, porque é para a comunidade. A gente dizia, né, vereador Juca, para as amigas ali, é para vocês, é para a comunidade. Então, eu, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estarem aqui. E a gente lembra, né, lá em 2021, quando foi a primeira proposta, juntamente com o vereador Carlos e o vereador Cleno Bin, que pensaram e idealizaram, né, de trazer essas reuniões para cá, para popularizar também, né, fazer esse intercâmbio. Então, mais uma vez, muito obrigada e obrigada pela oportunidade, por estarem aqui e por viverem a Feira do Livro.
Mas, só espera um pouquinho, acho que os vereadores vão fazer uso da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, nosso vice-presidente, vereador Joalcei Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Cinello, colegas vereadores. Bom dia, nossa secretária Maísa. Bom dia, nossa patrona, mais que merecido. Hoje nós abrilhanta com a sua presença aqui e é a festa da literatura, né, Maísa? Bom dia, nosso, quem nos acompanha nesta feira maravilhosa, nesta manhã de quinta-feira abençoada. Por que abençoada? Nós já tivemos aqui a mistura de pessoas, a mistura de etnias, o respeito, que é o principal, né, professora Maria Tereza? O respeito pelas pessoas. Isso a gente demonstra nessa manhã especial aqui. Nós estávamos conversando, Maísa, e chamei ali junto o nosso prefeito eleito, prefeito Carlos Delgado, para conversar e a importância desse momento. Quando a gente, com a colega vereadora Márcia e os demais vereadores, quando pela parte da manhã, Livelto, nós estávamos acompanhando ali jovens que vai ser o futuro nosso, brincando num momento e num espaço tão lindo que é essa Praça Barão do Rio Branco. Maísa, eu estive a semana passada em Porto Alegre, acompanhei a Feira do Livro de Porto Alegre, e Uruguaiana cada vez cresce mais, está de parabéns. Isso aqui é um fenômeno da literatura que está acontecendo na nossa cidade. O desenvolvimento e o retorno às alamedas da Praça Barão do Rio Branco através de uma Feira do Livro, da apresentação de artistas não só da nossa cidade, como de todo o estado do Brasil e do exterior também, porque tem artistas aqui da Argentina, tem do Uruguai e de vários países. É muito bom, Maísa, quando a Câmara dos Vereadores participa disso, presidente Padovan, e uma ideia iniciada lá junto à gestão do prefeito, do vereador Delgado, Paulo Clemming, mas que sirva de exemplo, com que isso sim é democracia, quando a gente reúne todas as classes e entidades num só objetivo, que é estar em comunhão, professora Maria Tereza, que é estar juntos e sonhando com um futuro melhor para todos nós. E só vamos ter isso através da educação e do ensino adequado. E isso é literatura. Isso proporciona os sonhos. Eu trouxe meus filhos para cá no domingo e eles corriam nas alamedas dessa praça aqui, já presenciando um personagem que eles leram num livro. Isso é muito bom. Faz com que um pai se emocionou e hoje um vereador lhe dá os parabéns, Maísa, a vocês. E eu já disse, tem que ser um exemplo, tem que ser seguido e cada vez crescer mais. Pois eu digo, não se perde nada, respeitando a todos, mas a Feira do Livro de Porto Alegre e Uruguaiana hoje cada vez cresce e se iguala. Que Deus abençoe vocês e nós vamos ter o apoio, nós vamos trabalhar para isso. Políticas públicas que só visam o quê? A comunhão de todos os povos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, presidente Mário da UFRO, sua esposa, a nossa patrona Maria Tereza Lunardini, esse mito de Uruguaiana na leitura, né? Parabéns pela segunda obra, professora. Nosso amigo Irani Fernandes, Maísa, nossa secretária de Cultura, parabéns, Maísa, toda a tua equipe, a ti, a todos os envolvidos nesse mega evento, 47ª Feira do Livro. É um sucesso, já havia falado e vai continuar sendo. E a importância de nós termos esse apoio municipal, apoio do prefeito Rony Mello, prefeito eleito Carlos Delgado, sempre muito comprometidos com nossa Feira do Livro. Maísa, quero te dizer que protocolamos uma moção de congratulações e louvor, vereadora Márcia, do 47ª Feira do Livro. Foi aprovado unânime na nossa Casa Legislativa e será entregue para a senhora o dia 13, será numa sexta-feira. E a professora Maria Tereza também será agraciada com uma moção de congratulações e louvor, duas moções, uma por ser a nossa patrona e outra pelo seu segundo livro, né? Quarto livro, não, confundi com a outra escritora. Nosso quarto livro, essa gigante, né, na nossa leitura uruguaianense. Que Deus continue nos abençoando e parabéns mais uma vez a todos os envolvidos na nossa Feira do Livro. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, Maísa, nós agradecemos a sua presença aqui.
Mário.
Um abraço, Mário.
Obrigado.
Obrigado pela presença aqui conosco. Maísa, agradecemos a sua presença aqui, a sua palavra, pelo belíssimo trabalho que vocês têm desenvolvido. A cada ano que passa, as melhorias são aparentes. Agora mesmo eu conversava com a vereadora Márcia, a evolução, né? A respeito do trabalho com excelência. Todos os anos vai melhorando. Ano passado não tinha essa cobertura aqui, hoje... o público presente aqui está debaixo de uma, né, de uma cobertura, evitando chuva, sol, enfim, parabéns pelo belíssimo trabalho desenvolvido. Quero registrar também aqui a presença da imprensa local aqui conosco, registro a presença do meu filhão também, presente hoje prestigiando aí a nossa sessão legislativa, o doutor Israel Padovan. Muito bem, damos sequência aqui então. Passamos a ordem do dia, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do requerimento.
Requerimentos ao Executivo. Número 489, protocolo 1687/2024/LEGE. Vereadora Zulma Ancinello. A revitalização da faixa de segurança localizada na rua Santos Dumont, em frente ao número 460, bairro Rui Ramos. Número 490, protocolo 1692/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapace. A troca de lâmpadas conforme locais indicados. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Consulto os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 470, protocolo 1685/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. Ao Mercado Galo pelos 7 anos de existência. Número 471, protocolo 1686/2024/LEGE. Vereador João Sei Alves. Ao piquete Sentinela da Fronteira, pelas premiações recebidas no 26º Rodeio Artístico e Cultural do Piquete Saraquá. Números 473 a 476, protocolo 1696/2024/LEGE. Vereador Clemente. Ao policial civil, lotado na Barra do Quaraí, Reginaldo Grilo Zubialri, e ao delegado de polícia, Nilson Carvalho, pelo êxito na prisão de um homem foragido. Pelo Dia Nacional de Mobilização dos Homens, pelo fim da violência contra as mulheres, comemorado em 6 de dezembro. Aos delegados de polícia civil e federais, pela passagem do Dia dos Delegados, comemorado em 3 de dezembro. Pelo Dia do Perito Criminal, comemorado em 4 de dezembro. Moções, votos de pesar. Número 472, protocolo 1693/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Aos familiares do senhor José Antônio do Nascimento Fagundes. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Bancada do PDT, somando-se as moções.
Progressistas.
Podemos.
Bancada Republicana.
Podemos, Republicanos, todas as bancadas, somando-se as moções. As moções estão aprovadas. Quero registrar também a presença do 02, o 01 está ali, o 02, Daniel Padovan, também prestigiando aí o nosso trabalho aqui hoje.
Vai ter almoço hoje, hein?
O gabinete presente. Senão eles ficam enciumados, os agregados, os puxadinhos. Votação de regime urgência urgentíssima. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 145 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 145/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 266.738,97. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas do gabinete do prefeito na funcional, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica de Rio Grande do Sul, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1230, Defesa Civil. Horas máquinas, valor para devolução na prestação de contas de rendimentos de recursos recebidos. Na categoria econômica de Rio Grande do Sul, 6471, fonte de recurso, 2701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1230, Defesa Civil. Horas máquinas, valor para devolução de saldo remanescente na prestação de contas do convênio. Na categoria econômica de Rio Grande do Sul, 6474, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1237, Defesa Civil, estado, cesta básica, valor para devolução na prestação de contas de rendimentos de recursos recebidos. Na categoria econômica de Rio Grande do Sul, 6473, fonte de recurso, 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1237, Defesa Civil, estado, cesta básica, valor para devolução de saldo remanescente na prestação de contas do convênio. Do Fundo Municipal de Cultura, na funcional, produção de audiovisual, na categoria econômica, de subvenções econômicas, 6469, fonte de recurso, 1715, transferências destinadas ao setor cultural. Lei complementar número 195/2022, artigo 5º, audiovisual. Detalhamento da fonte 1210, Lei Federal Paulo Gustavo. Na funcional, espaços culturais, na categoria econômica de subvenções econômicas, 6470, fonte de recurso 1716. Transferências destinadas ao setor cultural. Lei complementar número 195/2022, artigo 8º. Demais setores da cultura. Detalhamento da fonte 1210, Lei Federal Paulo Gustavo. Valores para suprir despesas com as demandas da Secretaria Municipal de Cultura no corrente ano. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de toda a dotação de outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Aporte financeiro vinculado à Defesa Civil, estado, cestas básicas, 1237. Referente à situação de emergência do município, repassado à conta básica 1237, conta corrente número 04-16-51-670, dígito 9, da agência 0430, Banrisul, aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculados à Defesa Civil. Horas máquinas, 1230, repassado à conta corrente 04-16-51-670, dígito 9, agência 0430, Banrisul. E aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculados ao programa Paulo Gustavo, 1210. Repassado às contas correntes, números 12582X e 12581, dígito 1, agência 0450, Banco do Brasil. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nessa oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peter Socopo Melo, prefeito municipal. Feita a leitura, senhor presidente.
O regime está em discussão. Passamos o período de votação, solicito a nossa secretária que faça a chamada nominal aos vereadores para a votação do regime de urgência urgentíssima.
Chamada nominal, vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereador Joalcei Alves Gonçalves.
Sim.
Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Vereador José Clemente da Silva Correia.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Não.
Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin.
Não, ausente.
Sim. Dois ausentes, não. Seis, sete.
Com sete sim, um voto não e duas ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei 145. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 146 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 146/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 8.805.923,57. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Administração na Funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica. Fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0001 livre. Recurso para cobrir despesas dos serviços de água e esgoto, energia elétrica e correios. Do Fundeb. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Na Funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação fundamental, nas categorias econômicas de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 4215. Auxílio alimentação, 4220. E auxílio transporte, 4221. Todas da fonte de recurso, 1540. Transferências do Fundeb. Impostas e transferências de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0031, Fundeb. Valores para atender, respectivamente, despesas com vencimentos, despesas com auxílio alimentação e despesas com o auxílio transporte de servidores do ensino fundamental. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação infantil, pré-escolar, nas categorias econômicas de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 4236. Outros benefícios assistenciais do servidor, 4239. Auxílio alimentação, 4241. E auxílio transporte, 4242. Todas da fonte de recurso 1540. Transferências do Fundeb. Impostas e transferências de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0031 Fundeb. Valores para atender, respectivamente, despesas com vencimentos, benefícios assistenciais, auxílio alimentação e auxílio transporte de servidores da educação infantil pré-escola. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação infantil, creche. Nas categorias econômicas, de vencimentos e vantagens fixas, pessoal, 4888, Outros benefícios assistenciais do servidor, R$ 48,90. Auxílio alimentação, R$ 48,91. E R$ 33,90, R$ 49,00. Auxílio transporte, R$ 48,92. Todas da fonte de recurso, R$ 15,40. Transferências do Fundeb. Impostos e transferências de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0031 Fundeb. Valores para atender, respectivamente, despesas com vencimentos, benefícios assistenciais, auxílio alimentação e auxílio transporte de servidores da educação infantil e creche. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, garantir o funcionamento da parte administrativa na categoria econômica de indenizações e restituições, 1188. Fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte, 001, livre. Valor para pagamento de processo indenizatório, número 2942/2022, BRK Ambiental. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 1398. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, recurso livre. Valor destinado à manutenção de serviços da Secretaria. Do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, garantir os benefícios eventuais, como auxílio funeral e translado, bem como aquisição de passagens para os migrantes para o retorno a seus domicílios, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 1496. E na categoria econômica de outros auxílios financeiros, a pessoas físicas, 6375. Ambas da fonte de recurso, 1500. Recurso não vinculado de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, livre. Valores para as despesas com benefícios eventuais, como serviços funerários prestados às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, e pagamento de outros auxílios em cumprimento ao mandado judicial do procedimento comum cível número 50.16.314.54.2023.8.21.0037-RS. Servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata este projeto, a redução de dotação de recursos livres não vinculados, de impostos e de transferência do Fundeb, conforme extratos da reserva de saldos e documentos a melhor análise. Pelo exposto, é certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Reafirmo nessa oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peter Socorro Melo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Márcia. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito à secretária que faça chamada nominal aos vereadores para a votação do regime de urgência urgentíssima.
Chamada nominal, vereador Adenildo de Jesus Padovan, vereador Joalcei Alves Gonçalves.
Vereador Joalcei. Sim.
Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereadora Zulma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonaparte.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Bom que sim, hein?
Bom.
Valeu por 10, sim, sim.
Vereador José Clemente da Silva Corrêa.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Vereador Paulo Roberto Inda Quilendupim.
Ausente. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssimo está aprovado ao projeto de lei número 146. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 147 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação de segredo o Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei número 147/2024, que constitui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sigla COMUSAN. A proposta, ora apresentada, impõe-se pela urgente necessidade do município em recompor o Conselho Municipal específico, para só então fazer parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. Caso contrário, estará impossibilitado de receber recursos financeiros destinados à segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social, no âmbito da nossa competência. O Conselho, com amparo em objetivos específicos, promoverá o direito humano à alimentação, a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento de ações em estreita relação de cooperação com a União e Estado, visando o bem-estar da pessoa humana, a integração e a articulação de políticas, planos, programas e ações do poder público com a sociedade civil, os organismos nacionais e internacionais de cooperação, a participação da sociedade civil na formulação, gestão, controle e fiscalização da política relacionada à sua esfera de atuação, a descentralização político-administrativa das políticas de combate à fome, a universalização e equidade em todos os níveis no direito à alimentação e nutrição para a população municipal e a capacitação individual para a solidariedade humana na busca da efetivação do exercício do direito humano à alimentação. Ainda compreenderá em sua competência elaborar as diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância com a Política Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, elaborar os projetos e ações prioritárias da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a serem incluídos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, propor formas de mobilização da sociedade civil organizada para fins de participação na elaboração e execução de políticas do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, realizar estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar, formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenar a atuação integrada dos órgãos municipais e não governamentais nas ações voltadas ao combate à miséria, à fome, desnutrição, desenvolver atividades integradas com os conselhos estadual e federal, elaborar diagnóstico da situação de insegurança alimentar e a realização do monitoramento e da aferição dos resultados obtidos, mediante identificação e acompanhamento de indicadores, promover campanhas educativas em alimentação e nutrição, preparar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, promover a adesão do município ao SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, organizar e elaborar, com o aval da Administração Municipal, a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, fiscalizar o Fundo Municipal de Segurança Alimentar no momento da sua criação, propor diretrizes e critérios para a utilização do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e elaborar regimento interno. Vale reportar que conselho com idêntica denominação, instituído nos termos da Lei nº 3.331, de 5 de abril de 2004 e constituído conforme lei número 3.492 de 16 de agosto de 2025. Foi incluído na revogação de que trata a lei número 5.258 de 11 de agosto de 2021. Entretanto, pelas razões expostas, compreende-se a importância da sua reconstituição. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peter Socopo Melo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito a nossa secretária que faça a chamada nominal aos vereadores para a votação do regime de urgência urgentíssima.
Chamada nominal. Vereador Adenildo de Jesus Padovano.
Não vota nesse momento.
Vereador Joalcei Alves Gonçalves.
Sim.
Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Carlos Delgado de Davi.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin.
Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. O projeto de lei número 146.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o líder do governo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público nos acompanha nessa manhã especial aqui na Praça Barão do Rio Branco, onde está acontecendo a nossa 47ª Feira do Livro. Quero cumprimentar a nossa secretária Maísa Jaques, toda a turma da Secretaria de Cultura que viabilizou este, que hoje já é um dos maiores eventos que nós temos na nossa cidade. Fábio, representando o SESC, parabéns, meu amigo, pelo trabalho, pelo apoio, pela parceria. Sempre o SESC presente nos eventos e dando um grande apoio e suporte. Nossa patrona, a professora Maria Tereza Lunardini, nossa imprensa que se faz presente aqui, tá o Chico, estava a Cátia Cunha há pouco também, nosso sempre presidente Irani Fernandes. Peço desculpas pela minha voz, mas ontem nós estávamos lá em Horizontina, junto com a Uruguaianense, e felizmente trouxemos o troféu tão esperado para casa. Parabéns a toda a diretoria, atletas, comissão técnica da Uruguaianense, principalmente a nossa torcida que é apaixonada pelo futsal. Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão dos PL 145 e 146 na ordem do dia.
Senhoras e senhores vereadores, coloque em votação a inclusão na pauta para votação os projetos de leis 145 e 146. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As inclusões estão aprovadas. Os projetos já foram previamente encaminhados às comissões técnicas da Casa. Solicitamos à nossa secretária a leitura do parecer ao PL 145 incluído nesta reunião.
Comissão de Serviços e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 145/2024, procedência do Poder Executivo Municipal, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 266.738,97. Chega esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 145/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual busca autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 266.738,97. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já o passo do mérito, entende-se prudente, o pleito em comento. Eis que busca abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 266.738,97. Vê-se ainda esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos nas seguintes rubricas: do gabinete do prefeito, na funcional Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica de Rio Grande do Sul, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso 1230, Defesa Civil, horas máquinas, valor para devolução na prestação de contas de rendimentos de recursos recebidos. Na categoria econômica de Rio Grande do Sul, fonte de recurso 2701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso 1230, Defesa Civil, horas máquinas, valor para devolução de saldo remanescente na prestação de contas do convênio. Na categoria econômica de Rio Grande do Sul, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso 1237, Defesa Civil, estado, cesta básica, valor para devolução na prestação de contas de rendimentos de recursos recebidos. Na categoria econômica de Rio Grande do Sul, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso 1237, Defesa Civil, estado, cesta básica, valor para devolução de saldo remanescente na prestação de contas do convênio. Do Fundo Municipal de Cultura, na funcional, produção de audiovisual, na categoria econômica de subvenções econômicas, fonte de recurso 1715, transferências destinadas ao setor cultural, LC 195/2022, artigo 5º, audiovisual, detalhamento da fonte 1210, lei federal, Paulo Gustavo. Na funcional, espaços culturais, na categoria econômica de subvenções econômicas, fonte de recurso 1716, transferências destinadas ao setor cultural, lei complementar 195/2022, artigo 8º, demais setores da cultura, detalhamento da fonte 1210, lei federal, Paulo Gustavo. Valores para suprir despesas com as demandas da Secretaria Municipal de Cultura no corrente ano. Frisa-se que os recursos acima descritos servirão para o atendimento da despesa de que trata este projeto, a redução de dotação de outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Aporte financeiro vinculado à Defesa Civil, estado, cestas básicas, referente à situação de emergência do município, repassado à conta corrente, número 04-1651-670, dígito 9, da agência 0430 Banrisul. Aporte financeiro, oriundo de rendimentos, vinculado à Defesa Civil, horas máquinas, repassado à conta corrente, número 04-165-1670, dígito 9, agência 0430 Banrisul. E aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculado ao programa Paulo Gustavo. 1210. Repassado às contas correntes, número 72582X e 72581, dígito 1, agência 0450, Banco do Brasil. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 145/2024. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2024. Vereador Joalcei Alves Gonçalves, bancada progressista. E demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Registramos o voto contra do vereador Marcelo Lemos. O PL 145 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura do parecer ao PL 146 incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 146/2024, procedência do Poder Legislativo Municipal, Poder Executivo Municipal, perdão. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.805.923,57. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, intenso e prudente, o pleito encomendo. Eis que busca abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.805.923,57. Vê-se ainda que esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos nas seguintes rubricas. Da Secretaria Municipal de Administração, na funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0001 livre. Recurso para cobrir despesas dos serviços de água e esgoto, energia elétrica e correios. Do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação fundamental. Nas categorias econômicas, de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, auxílio alimentação e auxílio transporte. Todas da fonte de recurso 1540. Transferências do Fundeb. Impostas e transferências de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0031 Fundeb. Valores para atender, respectivamente, despesas com vencimentos, despesas com o auxílio alimentação e despesas com o auxílio transporte de servidores do ensino fundamental. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação infantil, pré-escolar. Nas categorias econômicas, de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, outros benefícios assistenciais do servidor, auxílio alimentação e auxílio transporte, todas da fonte de recurso, 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 0031, Fundeb, valores para atender, respectivamente, despesas com vencimentos, benefícios assistenciais, auxílio alimentação e auxílio transporte de servidores de educação infantil pré-escola. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação infantil, creche, nas categorias econômicas de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 4888, outros benefícios assistenciais do servidor, 4890. Auxílio alimentação, 4891. E 3390-4900. Auxílio transporte, 4892. Todas da fonte de recurso, 1540. Transferências do Fundeb. Impostas e transferências de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0031 Fundeb. Valores para atender, respectivamente, despesas com vencimentos, benefícios assistenciais, auxílio alimentação e auxílio transporte de servidores de educação infantil creche. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, garantir o funcionamento da parte administrativa na categoria econômica de indenizações e restituições, 1188. Fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte, 0001 livre. Valor para pagamento de processo indenizatório, número 2942/2022, BRK Ambiental. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social. Na categoria econômica, de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1398. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, recurso livre. Valor destinado à manutenção de serviços da Secretaria. Do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, garantir os benefícios eventuais, como auxílio funeral e translado, bem como aquisição de passagens para os migrantes para o retorno a seus domicílios. Na categoria econômica, de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1496, e na categoria econômica de outros auxílios financeiros a pessoas físicas, 6375. Ambas da fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0001 livre. Valores para as despesas com benefícios eventuais, como serviços funerários prestados às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, e pagamento de outros auxílios em cumprimento ao mandato judicial do procedimento comum de cível, número 50.16.31.54.2023.8.21.0037/ Rio Grande do Sul. Frisa-se que os recursos acima mencionados servirão para o atendimento das despesas de que trata este projeto. Informa ainda que a redução de dotação de recursos livres não vinculados de impostos e de transferência do Fundeb, conforme mostram os extratos da reserva de saldos e documentos, todos em anexo. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente, sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 146/2024. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2024. Vereador João Sei Alves Gonçalves, bancada progressista, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 146 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos convites.
Convite número 41, protocolo 1689/2024/LEGE. S da ERGS convida para a formatura da turma do programa Aprende Comex, dia 11 de dezembro, às 20 horas.
Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 95 e 96, protocolo 1688 e 1700/2024/LEGE. Vereadora Zuma justifica ausência na data de 3 de dezembro de 2024. Vereador Cristiano justifica ausência na data de 25 de novembro de 2024.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Balancete número 11, protocolo 1655/2024/LEGE, Poder Legislativo. Balancete do mês de setembro de 2024.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails número 60 e 61, protocolo 1694/2024/LEG. A GERGS encaminha relatório de acompanhamento e fiscalização. DENIT encaminha resposta ao requerimento número 455/2024 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 1609/1614/2024.
Passamos ao período das comunicações, inscrito o vereador José Clemente.
11, senhor presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero saudar aqui a comunidade também que está presente junto conosco aqui na Praça Barão do Rio Branco, na nossa Feira do Livro, a patrona da Feira do Livro desse ano, Dona Maria Tereza. Prazer mais uma vez poder revê-la e saudar. Quero aproveitar a oportunidade aqui, senhoras e senhores, já vendo o estreitamento do tempo, que é onde vamos ter a realização da Califórnia da Canção Nativa daqui uns dias, com abertura no dia 11 lá no Parcão. Eu quero lembrar aqui que ocorreu no final de semana passado em Santa Maria a 31ª edição da Tertúlia Nativista da Canção. E eu quero até falar disso porque, às vezes, e aproveitar o Francisco Alves que está aqui, que é uma referência do nativismo, às vezes quando a gente fala em movimento tradicionalista, em eventos dessa natureza, a Califórnia da Canção Nativa, quem teve a oportunidade de participar dela desde de mais jovem, no nosso caso, que temos uma experiência de vida um pouco maior, eu lembro, e já citei isso, de muitas vezes acampado na cidade de Lona, onde inclusive tinha um mapa na entrada lá da cidade de Lona, onde a gente via a Califórnia ali estruturada como uma cidade, tínhamos até a prefeitura na entrada, e o bairro do Lago, o bairro Timbaúva, o bairro Floresta, e ali era uma maravilha. Estou falando isso porque agora no último final de semana, a 31ª edição da Tertúlia Nativista de Santa Maria, nós tivemos uma uruguaianense vencedora lá, que é a Oristela Alves, irmã aqui do amigo Francisco Alves. A música lá foi Olhar de Mãe, que é de autoria do Piero Eno e do Tony Brum, que a Oristela defendeu, foi a melhor intérprete, e é uruguaianense. E eu também registro aqui, Chico, que tive a oportunidade, porque aí eu falo da história de participar de eventos. Eu fui de Trem Tabela, no vagão do Trem Tabela, na 4ª edição da Tertúlia Nativista, acampar na Estância do Minuano. Eu estive lá, tenho registros disso, e agora vi na 31ª edição a vencedora lá, a nossa uruguaienense Oristela Alves, do qual queremos parabenizar. Inclusive eu vou fazer uma referência disso através de uma moção, Francisco, mas leve essa homenagem a Oristela Alves, a todos aqueles que participaram naquele momento, referenciando o nome de Uruguaiana mais uma vez, num evento dessa envergadura, que também tem origem, né, espelhado no que é a Califórnia da Canção Nativa, a mãe dos festivais nativistas. E por isso esse ano nós teremos essa edição maravilhosa também da Califórnia, que vai ser uma edição diferente, porque teremos um investimento com parcerias e com tudo que nos trará um novo evento muito grande e com uma qualidade muito boa. Então, parabéns a Oristela, parabéns a ti também, Francisco, por ser irmão dela, ser músico, ser compositor, e nos orgulhamos muito disso quando temos pessoas nossas, da nossa terra, que enobrece a cada vez mais o nome de Uruguaiana e engrandece. Parabéns, muito obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem, vereador José Clemente. Inscrito também para o período das comunicações, o vereador José Alves.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pelo uso da palavra, agora no período das nossas comunicações. E, presidente, a gente vê, findando o ano 2024, e a gente não pode mascarar algumas situações, e essa é a função do Poder Legislativo, de sempre buscar melhorar e aperfeiçoar a prestação do serviço público que é prestado à nossa comunidade, e é uma das atribuições qual o vereador se coloca à disposição. Hoje pela manhã, presidente, quando um vereador da Casa Legislativa se desloca até uma repartição pública, onde é prestado um serviço à nossa comunidade, professora Maria Tereza, tenha certeza que lá estamos representando a comunidade. E, senhor presidente, nos últimos dias a gente tem se deparado com as centenas de pessoas que estão se deslocando ao Cade Único da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, ali no nosso Bolsa Família, e se deparando pela manhã e pessoas indo ali de madrugada para fazer o cadastramento, e o governo federal já vinha adiando a situação do cadastramento das pessoas que recebem o BPC e o LOAS, benefício por problemas de saúde, invalidez e benefício por idade. E qual, nesse mês de dezembro, já no final do mês de novembro, início de dezembro, essas pessoas foram surpreendidas com suspensão dos recebimentos desse benefício. Nós estamos falando de centenas de pessoas em Uruguaiana que dependem desse benefício para a sua alimentação do final do ano. Então, imagina o transtorno e a preocupação e o desespero daquelas pessoas que estavam lá desde a madrugada. E o vereador Juca esteve lá à primeira hora da manhã acompanhando o atendimento. Eram mais de 100 pessoas que se encontravam ali, num total falta de conhecimento ou de informação prestadas. Que existem pessoas que não é necessário, e vale usar as redes sociais, inclusive da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, e pedir aos colegas vereadores que busquem usar suas redes sociais para nós trabalharmos de forma conjunta, passando a informação a toda a comunidade, que somente se faz necessária a presença ao Cade Único de pessoas que há mais de 2 anos não realizam a atualização no seu cadastro. Existe uma senhora que chegou lá às 2h40 da manhã e às 8 horas ela descobriu que não era preciso ela estar ali. Então é uma falta de informação, e a gente pede a colaboração também da parte da nossa assessoria de imprensa da Câmara dos Vereadores, a gente busca através do Executivo a informação correta, e nós usamos as redes sociais num ato nosso de trabalharmos com que a gente não cause o que aconteceu na madrugada lá. E há dias vem vendo isso. Eu conversei com a secretária de Ação Social do município, que tem prestado um serviço, o nosso Cade Único tem prestado esse serviço, o nosso centro de referência e assistência social dos nossos bairros também estão fazendo o atendimento, porém são centenas de pessoas que todos os dias buscam esse atendimento, e eu acredito, senhor presidente, algumas pessoas que receberam informação, e eu pedi também à imprensa local que divulguem essa informação da forma correta, numa maneira de nós não causar esse desespero que está acontecendo. São centenas de pessoas que não vão conseguir ser atendidas no dia de hoje, no dia de amanhã, e vai acabar não recebendo o seu benefício, porque o governo bloqueou o benefício das pessoas que não realizaram o cadastro. Sabemos que muitas delas foram culpadas por não estar buscando esses locais para fazer a atualização, mas é o momento de nós não buscarmos culpados, senhor presidente, e utilizarmos todas as assessorias nossas, dos vereadores, da Câmara dos Vereadores. A própria prefeitura fez uma nota de imprensa ontem, e eu acredito que somente uma nota não irá resolver. Devemos usar todos os órgãos de comunicação, e isso é a função do Poder Legislativo, presidente. Nós usarmos as nossas redes sociais e as redes sociais da Câmara dos Vereadores para passarmos a informação da forma correta e o que é necessário para que essas pessoas tenham o seu direito restabelecido. Pois a preocupação e o desespero que nós vimos lá, professora Maria Tereza, pela parte da manhã, nós temos ela muito triste. Pessoas que só dependem desses 1.400 para ter uma ceia de Natal, presidente. Então é o momento de todos nós usarmos forças e passar a informação da forma correta com que eles venham ter o seu direito preservado. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Joalcei Alves. Não havendo mais inscritos, ainda gostaria de fazer o registro que os nossos estagiários estão auxiliando. Quem quiser fazer votação da consulta popular do governo do estado para trazer emenda para a fronteira oeste com a pesquisa de satisfação. E também a Câmara Municipal está lançando a partir de hoje no site e também ali no .com. A Câmara Municipal de Uruguaiana está querendo ouvir você, cidadão. Sua opinião é muito importante para melhorarmos os serviços prestados pela Câmara Municipal de Uruguaiana. Responda este breve questionário, suas respostas serão tratadas com respeito e sigilo. Sugestões e comentários, você pode deixar aqui suas sugestões, críticas ou elogios. Não havendo mais inscritos...
Presidente, uma sugestão para fazermos um registro com a nossa patrona.
Perfeito, vamos convidar os vereadores que estão presentes aqui para a gente fazer um registro com a nossa patrona da Feira do Livro. Declaramos encerrada a 82ª reunião ordinária deste ano de 2024. Deus abençoe a todos, tenhamos uma quinta-feira de sucesso. Parabéns novamente à organização da Feira do Livro. Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana. Muito bem.